MS no Rádio informa. Educação.
Mato Grosso do Sul conta atualmente com 12 escolas de tempo integral que utilizam o método da escola da autoria, sendo 8 aqui em Campo Grande, né, na capital, e 4 no interior. Sobre o assunto, eu converso com Ana Flora Niemen, que é professora da Escola Estadual Emídio Campos Vidal. Seja bem-vinda ao MS no Rádio.
Muito obrigada.
Ana Flora, nós já conversamos aqui com alguns alunos, vários, aliás, passaram por aqui, e é a primeira vez que a gente recebe um professor, né, uma professora. Gostaria que você comentasse um pouco com a gente a respeito dessa pedagogia da presença, a escola em tempo integral e observado aí pelo olhar do professor.
Bom, primeiro eu queria dizer que escola de período integral é um sonho na minha vida. Foi algo que se realizou como aluna, porque eu estudei fora do Brasil, fiz meu ensino médio nos Estados Unidos. Isso há 20 anos atrás. Ninguém, né, faz de conta que ninguém sabe minha idade. Mas enfim, foi há 20 anos atrás e hoje a gente tem isso no Brasil. E eu falo que a educação, principalmente a de período integral, não é um dever do aluno, é um direito. É o direito do aluno de estar ali o tempo todo, crescendo como acadêmico, crescendo como pessoa. E a pedagogia da presença faz toda uma diferença na vida do aluno e também na vida do professor. Porque nós temos professores hoje que trabalham 40 horas e a gente sabe que a realidade de um professor que está 40 horas hoje na educação, ele não é lotado, geralmente em uma escola só, ele trabalha em duas, em três, alguns até em quatro escolas. Então ele não participa na totalidade da escola. Ele está 40 horas lotado, mas ele não participa na totalidade daquela comunidade escolar. E na escola da autoria, não. Você é lotado naquela escola, você faz todos os planejamentos na escola, você tem convívio com os outros professores e, principalmente, você fica o dia inteiro com seu aluno. Então, você entra às 7h30 da manhã, sai às 5 da tarde, você almoça com seu aluno, você participa dos clubes com seus alunos, você tutora os seus alunos, porque nós temos o projeto da tutoria. Então, é outra visão de educação, porque o aluno, ele não vai crescer só academicamente, ele não vai aprender só história, matemática, geografia. Ele vai ter exemplos na vida dele do dia a dia de como são os professores. É uma escola totalmente diferente de todo outro tipo de escola que nós temos na rede pública hoje.
E eu quero te perguntar a respeito da qualidade de vida para o professor, mas também em relação à importância desse vínculo, né, com os alunos. Sim. E com a família desse estudante. Comenta um pouquinho a respeito.
Por exemplo, quando a gente está numa sala de aula e você não conhece o seu aluno, você acaba tratando todo mundo de forma genérica. Você generaliza todo mundo. E isso é uma contradição do que é o professor, porque o professor tem que conhecer cada membro da sociedade ali da escola, pegar pontos fracos e fortes de cada um e trabalhar em cima disso. E como que você vai fazer isso se você não conhece o seu aluno? Na escola de período integral, na escola da autoria, você tem tempo hábil para você conhecer o seu aluno. Você vai dando espaço pro seu aluno se abrir com você. Então, o João eu vou tratar diferente da Maria, porque eu sei que na casa do João a família dele é assim, na casa da Maria a família dela é desse outro jeito. E eu vou tentar achar meios pra dar a mesma oportunidade pra ambos, mas nas suas diferenças. Então é você tratar todo mundo igual, mas respeitando as diferenças de cada um. Que isso não é só, no caso, numa escola. Isso é uma regra pra sociedade, né? Pra uma sociedade se desenvolver de forma adequada.
E no caso, esses alunos diferentes, eles se sentem mais à vontade pra,
sim,
chegar até o professor?
Sim, porque eles vão percebendo que a gente tá ali o tempo todo. Então, por exemplo, na hora do almoço eu não vou ser só professora. Nós brincamos, lógico, tudo de forma saudável. Temos brincadeiras, a gente faz interclasse entre aluno e professor. Então eles acabam conhecendo a gente, porque acho que até um tempo atrás eles tinham assim, ah, o professor está lá num patamar que é inatingível, né? Isso é legal pra questão do respeito? É. Só que era um respeito meio que imposto, assim, é medo do professor. E não respeito pelo fato dele ser professor, o meu colega com quem eu posso me abrir. Então é uma visão muito legal também para o professor. Porque a gente acaba tendo, eu falo, agora eu tenho meu filho, agora a gente tem 352 filhos, né? É muito legal. É muito bacana. E a gente percebeu já muitas mudanças de alunos que eram problemas, por exemplo, em anos anteriores, que estudavam no próprio EMID e que esse ano, se aproximando de alguns professores, estão tentando mudar. A gente percebe que eles querem mudar. Só o fato deles procurarem a gente já percebe essa mudança.
E agora sobre essa questão da qualidade de vida e profissional mesmo do professor.
Sim.
Vocês ali, num ambiente em que atuam em apenas uma escola, digamos assim, nesse período integral, uhum, vocês conseguem ter mais integração entre os colegas, professores?
Sim.
Para planejar as aulas.
Agora virou uma família, realmente. Porque você passa dois períodos com as mesmas pessoas, não há mais tempo livre. Então, quando você precisa fazer um planejamento com o professor de história, com o professor de geografia, ele está na escola. A questão da mobilidade, né? Você não precisa ficar se deslocando o dia inteiro para ir para uma escola, para ir em outra. Você fica o dia inteiro naquela escola, com aqueles seus colegas que, lógico, estão num patamar hoje acima de colegas, são os nossos amigos. Então, muda totalmente a qualidade de vida do professor. E a principal coisa coisa que todo mundo fala, que professor é um dos poucos profissionais que não acaba o seu serviço na escola. Não dá pra falar assim, ah, acabou, mas você foi pra casa descansar. A gente sabe que quem opta pela vida de professor não vai ter só suas 20 horas na escola, suas 40. Você vai levar serviço pra casa. E estando na escola com o tempo hábil pra fazer, com toda a parte tecnológica disponível, então raramente você vai levar o seu serviço pra fora da escola, né? No sábado, no domingo, que é um dia realmente no domingo, um dia de descanso pra todo mundo que trabalha.
E como é planejar uma aula na escola da autoria?
Ah, é uma delícia, porque a Fernanda, que é a nossa diretora, ela soube adaptar um horário onde todo mundo das mesmas áreas tivessem suas peles batendo. Então, eu sento com todo mundo da área de linguagens. Pessoal de biologia, química, física, todo mundo senta com a área de ciências da natureza. Pessoal da matemática, que são mais de um professor, tem a capacidade de sentar todo mundo junto. Então, até a qualidade da aula muda. Nós fizemos agora, por exemplo, um simulado, onde estava tudo integrado. História com geografia. Você pode preparar aulas onde você até convida pelos seus colegas terem um tempo livre, convidá-los para fazer parte da sua aula e explicar tópicos. A gente também teve muita sorte da Fernanda saber escolher professores, que tá todo mundo integrado dentro da disciplina do outro, né? A gente tem aulas, por exemplo, que mesclam espanhol com física. Isso a gente pensa inimaginável ali, não, porque a gente teve sorte de estar num grupo onde todo mundo gosta de uma área que às vezes não tem nada a ver com a sua disciplina.
E a gente pode dizer assim que antes da implantação desse método diferente, né, dessa pedagogia da presença, da questão da escola da autoria mesmo, existia um preconceito por parte dos professores, ou todo mundo estava ali aberto, depois que implantou de fato, todo mundo entendeu, e o espírito de toda essa metodologia está realmente já implantado na cabeça deles, e os alunos gostando e tudo mais?
Olha, eu acho que existe, mas não é uma questão porque o professor tinha medo de estar em sala de aula, eu acho que é uma questão cultural do brasileiro. A gente teve 500 anos praticamente, e depois que começou foi implantada a escola no Brasil, é meio período. Nós estamos num país da América do Sul, onde até mesmo o Paraguai e a Bolívia tem escola de período integral e nós não temos. A gente está acostumado com as nossas 20 horas. E aquela coisa assim, nossa, escola é um saco. Não só para o aluno, mas isso também para o professor. Eu já tive uma visão diferente. Inclusive, quando foram na minha escola antiga propor para a implantação desse método, eu fui uma das que falei, gente, a ideia é maravilhosa, só que não casa com a nossa cultura. Só que eu tive que parar e pensar e falar, não casa com a nossa cultura, mas se a educação é a base de tudo, então cabe à educação mudar a cabeça dos cidadãos. Começa pequenininho e hoje eu tenho orgulho, vamos supor que ano que vem aumente, nosso, eu vou ter orgulho de falar assim, ó, eu fui uma das primeiras pessoas, dos primeiros professores, das primeiras 8 escolas de Campo Grande que deram a cara a tapa pra participar desse projeto. Se a gente falar que são todos flores, a gente vai estar mentindo. No começo foi cansativo, porque você tinha que ficar o tempo todo na escola. É complicado porque você não dá só essa disciplina, você tem as eletivas, estudo orientado, práticas laboratoriais. No começo é difícil, só que é compensador, porque eu falo que é a primeira vez em 15 anos, como sendo professora, que eu tenho feedback dos alunos, que eu percebo que tudo que eu passo pra eles é praticamente uns 80% de feedback que eu tenho dos alunos. É a primeira vez que eu me sinto realizada como professora.
E eu tenho uma curiosidade, né? Muitos pais de estudantes de escolas particulares resolvendo tirar os seus filhos dessas escolas, que muitas vezes são bem caras, inclusive, uhum, e transferindo eles para escolas públicas, essas que estão implantando esse ensino de tempo integral.
Isso é muito legal porque a gente percebe que tem muitos pais muito esclarecidos, porque isso é questão de esclarecimento. E são pais que estão presentes na escola. Nós temos o blog da escola, nós temos o Face da escola. A gente percebe que é muito legal. Qualquer coisa que os alunos fazem, a gente posta no Face e os pais comentam. Ai, que legal, meu filho. Por exemplo, a questão das normas da ABNT. Tem um pai que ele é professor na Universidade Federal. Falou assim, que legal que meu filho tá aprendendo isso, porque isso eu fui ver só lá no primeiro ano da minha faculdade. Então a gente entra com toda essa deficiência, porque infelizmente no Brasil nós temos muito delimitado. É ensino médio e o mundo acadêmico, universitário é totalmente diferente. Então o aluno chega totalmente perdido nas faculdades. E ali não, a gente tá tentando fazer essa transição para que o aluno já saiba, já se ambiente com o que vai ser uma universidade, já tenha essa coisa de ser independente academicamente, ele buscar, de ele pesquisar, dele saber como é o mundo acadêmico dentro de uma universidade. Então isso tá sendo muito legal, é empolgante, assim. Até do jeito que eu tô falando, eu acho que vocês estão vendo que eu tô empolgada com a escola.
Com certeza. Flora, para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para a gente a respeito do papel dos professores, a respeito desse desafio que é trabalhar numa escola da autoria.
Eu acho que não vou deixar uma mensagem de questão do professor, do aluno, mas da educação em si, que isso é uma coisa que... Ó, vou começar a chorar. O meu avô, ele veio da Palestina, né? E ele foi um homem sempre muito culto, e ele sempre disse que a única coisa que faz com que o ser humano seja diferente do outro não é nem o seu dinheiro, nem a sua religião, nem a sua etnia. A única coisa que te faz superior ou a quem é outra pessoa é a educação que você recebe. Não tem nada, né? Se você acha que porque você vai ter muito dinheiro ou você vai ter um sucesso, você vai ser melhor do que as outras pessoas, isso é ilusão da sua cabeça. A única coisa que te faz diferente de outro ser humano é o seu conhecimento, é o seu esclarecimento a respeito do mundo que você vive e das outras pessoas.
Olha, Ana Flora Niemann, professora da Escola Estadual Emídio Campos Vidal, obrigada pela sua participação na MS no Rádio e por compartilhar esse momento, essa sua história aqui com a gente.
Muito obrigada.
Mais informações sobre o assunto eu abordo nas próximas edições. Eu sou Olivia Machado, aqui da Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul.
Você ouviu. MS no Rádio. Produção, Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul.